Começa agora o programa Causa Operária, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas. Comigo, Eduardo Vasco.
Olá, boa tarde a todo mundo, aos ouvintes da Rádio Cultura AM. Não é o Eduardo Vasco hoje, é Roberto França, juntamente com a jornalista do Diário da Causa Operária, a companheira Natália Araújo e o companheiro Marcelo Batarsi. Tudo bem, companheiros?
Tudo jóia, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês novamente, mais um programa, mais uma sexta. E aí, Marcelo, tudo bem?
Tudo bem, boa tarde a todos e a todas, boa tarde à audiência da Rádio Cultura AM930. É um prazer estar com você, Natália e o Roberto aqui. Um abraço a todos.
Então, fazendo possível para substituir o insubstituível Eduardo Vasco, né, o grande comunicador. Mas vamos aí às notícias. Nós vamos fazer, são três blocos esse programa, né? O primeiro bloco nós vamos falar um pouco da economia, falar um pouco das eleições, né? Tem novidades, tem pesquisa aí, né, que apareceu, e falar nossa o que nosso partido pensa a respeito, né? Então, fazer um pouco essa análise aí. Nós temos aqui uma primeira notícia para a gente começar a tratar, que é o seguinte: o óleo de soja aumentou e disparou, né, o preço disparou, e o óleo de soja, a disparada foi muito grande, vai, né, de cerca de 20%, né, só em 2022, já acumula alta de 31,53%, né, em 12 meses, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Então, esse preço, né, ele vai atingir vários setores, por exemplo, das pastelarias, né? Para quem quer aquele pastelzinho agora, está comendo aí, está, né, no horário de almoço, está aí sentindo o golpe, né, o golpe aqui do preço do óleo de soja. Então, a inflação elevadíssima e atingindo todos os setores, companheiros Natália e Marcelo.
Isso é uma notícia muito ruim, né? Apesar, assim, claro, né? Eu tô fazendo uma piada porque nós somos brasileiros e nós temos esse humor, assim. É muito ruim, a inflação nunca esteve tão alta nos últimos quase 20 anos, 30 anos, né? 20 e poucos anos, desde 96 a gente não tem um pico tão alto. E, infelizmente, isso vem encarecer aí alimentos básicos, né? Como óleo. Mas a piada seria no quesito, eu sou uma paulistana, né, gente? Eu tô aqui em São Paulo, eu sou uma paulistana, e você ouvia a notícia de que o pastel vai ficar mais caro. O pastel, que era a única coisa que sobrava aqui para o funcionário procurar para almoçar aqui no lado do trabalho. É muito triste pro paulistano ouvir isso, na verdade.
Esse é o impacto imediato na qualidade, inclusive.
Exatamente.
Né? Imagina a situação, a pessoa tem que botar o óleo mais vezes e tudo mais. Então, essa disparada de preço, algo que vai, cada vez que você vai no supermercado, é um preço novo.
Ainda mais, né, agora com o diesel, né, novo reajuste, Marcelo, você chegou a ver?
Então, eu acho que a impressão que eu tenho é que nós estamos empobrecendo, né? Acho que a classe trabalhadora está empobrecendo, de modo geral. E uma coisa que me chama a atenção é que as pessoas vão arrumando um jeito, né? Por exemplo, come menos carne, reutiliza o óleo, cozinha sem gás, com lenha, né? As pessoas vão tentando se adaptar a esse empobrecimento. Acho que a questão fundamental é o quanto isso vai ter um impacto positivo na votação do Lula, né? Quer dizer, se os trabalhadores vão perceber que a situação com o Lula era diferente, né? Eu acho que uma grande parte já percebeu, né? E isso, por isso o Lula tem um alto índice, né, para essa eleição, mas é isso que é a situação, o empobrecimento do país, né, da classe trabalhadora brasileira, que vai se adaptando a essa vida agora mais empobrecida, né? Arrumando meios de continuar sobrevivendo.
É, e ainda, para a gente ir para a segunda notícia, né, que essa inflação ela é decorrente de um processo internacional, de uma incompetência do governo também. Evidentemente que há uma situação de incompetência, mas se foi o maior patrimônio, né, dos brasileiros, de suporte à economia, que é a Petrobras. A Petrobras está aos poucos sendo retirada, né, todas as forças produtivas que construíram a Petrobras, né, que levaram a Petrobras uma condição de um patamar bastante elevado. Agora a gente tem a notícia aí que, mesmo com todos os problemas, em ano eleitoral, né, para ver como que aí a burguesia ela foge completamente à realidade e também às vezes não nem se preocupa, porque elas estão manipulando cada vez melhor, né, o sistema. Então, cabendo aí uma resposta de nós trabalhadores a isso. Veja só, o governo usa debate sobre privatização da Petrobras como plano eleitoral, né? Então o Planalto aí busca um debate partidário sobre a estatal, né? E esse debate coloca o governo, isso teve a entrevista inclusive do Paulo Guedes, que é mais privatização ainda, né? Então a gente, uma das situações da inflação é dada justamente pelo fato da gente, do Brasil, né? Nós não, mas o golpe de Estado, né? Os Estados Unidos com toda a força, né? O imperialismo, né? Utilizou as forças aqui do, inclusive da República de Curitiba, né? Como Dallaiol e Sérgio Moro, usando as forças do aparato judiciário para justificar a venda dessa empresa. Então é importante. Então, a BR Distribuidora foi vendida, a Transpetro também, e agora a gente tem que alugar a Transpetro, alugar o aparato, e também ter uma distribuição muito mais cara. Então é algo que não faz nenhum sentido. Inclusive agora se fala na privatização total da pré-sal. Então é isso aí, companheiros, situação dificílima. E passando aí primeiro a Natália Araújo, que das últimas aí, se houve uma publicação nossa aí, e depois ao Marcelo, análise também.
Bom, como o companheiro falou, eu sou das últimas do Diário Causa Operária, né? Então, realmente, essas notícias chegam. Mas as últimas notícias que nós tivemos a respeito da Petrobras é essa coisa, a preocupação aí é de entregar mais ainda, né? E o que vai acontecer? Além de perdermos mais ainda o controle, né? A população ainda vai sentir no bolso o bel prazer, o bel querer aí de quem comprar, né? Como que vai ser precificado, como que vai funcionar isso da maneira que o mercado desejar. Então, assim, o ministro que entrou novo, né, que foi divulgado, é só para tomar um tempo, porque realmente o Bolsonaro não está nem um pouco preocupado realmente com os preços do combustível no bolso do trabalhador, muito menos dos caminhoneiros, que já estão levantando aí uma hipótese de paralisação. Eu acho que eles estão demorando demais. Os caminhoneiros têm o poder de parar esse país e mostrar para esse presidente que o que ele está fazendo é um absurdo, uma violência sem tamanho com o povo brasileiro trabalhador, que está, como o companheiro disse, empobrecendo. O que era pouco hoje é nada. Não dá para encher um tanque de gasolina por semana, é impossível. Dá o valor de um salário mínimo um tanque de gasolina por semana. Então, assim, é desesperador. Eu convoco aí a todos os caminhoneiros que estão pensando ainda em fazer greve, não pensem, façam, porque vocês têm o poder aí de fazer realmente esse combustível abaixar.
Perfeito, esse horário, então, muitas pessoas aí, os caminhoneiros almoçando, né? Nós saudamos os companheiros aí que estão né, nessa situação difícil aí com o frete e tudo mais. Mas é importante, então, os companheiros caminhoneiros que eles possam apoiar a luta, né, dos brasileiros, em geral, que está passando necessidade. Se vocês pararem esse país, é um alerta e algo extremamente importante para mudar a situação. Vocês sabem muito bem que em outros períodos, em outro governo, né, nos governos do PT, a situação estava muito mais controlada. Então, acho que é importante você, companheiro, que está aí nesse momento, almoçando, vendo que o preço está aumentando a cada dia, pense que você tem um papel histórico, um papel fundamental. A companheira Natália falou muito bem, né? O Marcelo também tem considerações a fazer a respeito.
É, eu acho que a esquerda tem que ter uma campanha bem clara e propositiva em relação a tudo isso. Né? Até para, por exemplo, quando teve a greve dos caminhoneiros contra o Temer, muitos setores da esquerda vacilaram em apoiar aquela paralisação, né? E era o momento de estar junto com os caminhoneiros, né? E a gente sabe o impacto que teve aquela paralisação. Praticamente quase derrubou o governo Temer. Então, assim, a paralisação dos caminhoneiros seria super importante. Nós temos que apoiar. E em relação à Petrobras, a gente tem que ter uma campanha clara em defesa da estatização completa da companhia, né, em defesa do patrimônio nacional, para que a gente possa ter o controle do preço e que a gente possa oferecer um preço justo para os caminhoneiros, para os trabalhadores, né, para o povo brasileiro, porque a companhia é fruto do trabalho, né, do povo brasileiro. E o petróleo também está aí nas terras do povo brasileiro. Então, nós temos que ter uma companhia onde o povo brasileiro possa ter controle dos preços. Então, essa é a campanha que tem que ser colocada de modo claro. E a gente tem que buscar o apoio dos caminhoneiros para essa campanha.
Perfeito. Meus amigos, companheiros e amigos, né, que eu tanto amo, os dois, duas pessoas que fazem parte do meu dia a dia, a Natália e o Marcelo. Eu vou inverter a nossa pauta, porque eu acho que tem a ver a questão da pesquisa IPESP. Tá? Então, a pesquisa é uma inversão para a gente falar da questão eleitoral também. Uhum. Eu acho que fica pertinente aí a discussão sobre as campanhas eleitorais. Nós aqui do Partido da Causa Operária e o diário Causa Operária, né, da grande jornalista Natália Araújo, uma das jornalistas, redatoras, e ela a gente coloca sempre isso. A gente não acredita nas campanhas, nas pesquisas, né? A gente tem certos receios com pesquisa, porque elas podem, né, ser direcionadas para lugares e situações onde possa mudar aí as condições. Mas, de forma objetiva, a pesquisa IPESP, ela nos coloca aqui, né, com o Lula com 44%, né, em relação ao Bolsonaro, né, com o Bolsonaro está oscilando de 31% para 32%. Isso aqui, né, em princípio parece positivo, né, se você não faz uma análise mais a fundo, mas essa diferença já foi maior, né, e existe uma campanha contra o Lula. Essa campanha está se aprofundando contra o Lula, inclusive dos setores de esquerda mais classe média, essa esquerda mais universitária, acadêmica, e também um pessoal mais oba-oba, né? Tipo Lula no primeiro turno. Isso politizar, as pessoas se politizarem em relação a isso, que essa campanha vai ser muito difícil. Passando a palavra aos companheiros, pelo nosso primeiro bloco, falta 4 minutos, queria fazer alguns comentários a mais, mas eu vou passar então a nossa jornalista e também depois ao nosso companheiro professor.
Sobre a campanha do presidente Lula, o que a gente tem que ter sempre pensando assim, é que a imprensa golpista está contra, ela é a favor da terceira via, ela quer levantar uma terceira via. Tanto que há muito boicote, né? Tudo que o presidente fala é questionado, é tido como negativo. E tudo que ele fala, que, por exemplo, ele falou que não vai ter teto de gastos. Já chamaram ele de irresponsável, né? Que seja, que venha o Lula irresponsável pelo povo, para atender o povo e acabar com esse teto de gastos assassino, né? Que tira dinheiro da saúde, que tira dinheiro de creche, de criança, de uniforme de escola, da educação. Que tire, que venha esse presidente irresponsável. É isso.
Perfeito. É uma situação, esse teto de gasto aí foi uma. O Lula não fez isso também no primeiro mandato dele. Eu acho que ele deve repensar isso de forma. Porque assim, isso foi imposto depois, mas tinha a questão de fiscal, né? Que é uma espécie de forma de teto de gasto também do Fernando Henrique, né? Impôs lei de responsabilidade fiscal. Todas essas âncoras que arrebentam o trabalhador, né? Inviabiliza, né? A sobrevivência, né, professor Marcelo?
Eu acho que aí o Lula foi bem aí, hein? Acho que é esse Lula que a gente quer.
Sim,
esse Lula é o Lula que fala essas coisas. Esse é o Lula que nós precisamos. Agora, uma coisa que me chamou a atenção aí esses dias foi a declaração do Ciro, acho que foi ontem, né?
O que
aconteceu? Sei lá, o Ciro parece que. Bom, aqui a gente tem que ter claro que o papel do Ciro não. A princípio não é exatamente ganhar a eleição, mas é tirar a voto do Lula.
Exatamente.
Essa é a função do Ciro. Então aí houve uma movimentação dizendo que se o Ciro. Os votos do Ciro dariam a eleição do Lula no primeiro turno. Né? Houve esse rumor por aí. Logo em seguida, o Ciro já se pronunciou xingando o Lula, falando alguns absurdos.
Esclerosado.
Ou seja,
politiqueiro esclerosado.
Então, ele fez essa manifestação logo depois que saiu esse burburinho sobre o fato de que o apoio do Ciro daria a eleição a Lula no primeiro turno. Então, a gente tem que ter claro isso, que a posição do Ciro é justamente de não permitir a eleição do Lula no primeiro turno. Não adianta se iludir com o Ciro, né? É isso.
Exato. Então, assim, finalizamos aqui o nosso primeiro bloco, né? E fomos ao intervalo comercial da Rádio Cultura Mais Livre do Brasil.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.